Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de história do Brasil, da poesia de Lenil de Freitas, da gastronomia na literatura e trazer detalhes da Biblioteca Digital do Senado Federal. Vamos juntos! A gente começa falando do lançamento do livro O Estado a que Chegamos, de João Santana, ex-ministro do governo Fernando Collor de Mello. No livro, João Santana trata do gigantismo do Estado brasileiro em uma narrativa que mescla memória, análise, bastidores do poder e uma proposta para o Brasil desatar um nó do desenvolvimento. Quem dá mais detalhes sobre essa obra é o próprio autor, João Santana.
No estado a que chegamos, a partir de uma longa experiência que tive participando de governos estaduais e federais e convivendo com o Estado brasileiro, eu suscito uma discussão sobre esse Estado brasileiro, sobre a organização do Estado brasileiro, particularmente aquela escolhida e definida pelo regime militar a partir dos anos 66, 67, até a recepção desse mesmo Estado pela Constituição de 88, uma constituinte que foi convocada pelo civis que derrotaram e destituíram o governo militar. O que proponho discutir e que discuto com exemplos no livro é verificar que esse Estado antigo, que tinha um objetivo, que era um objetivo de desenvolver um projeto de desenvolvimento do Brasil, como substituição das importações, modernização da indústria nacional, dotar o Estado de um grande parque de infraestrutura, ele cumpriu, de certa maneira, seus objetivos. E, posteriormente, particularmente após os anos 90, com o evento da nova Constituição, a economia mundial era outra, as necessidades do Brasil e da sociedade brasileira para o seu desenvolvimento são outras completamente diferentes e precisa de outros instrumentos administrativos, outros instrumentos políticos para que essa mesma sociedade consiga atingir os seus objetivos. É essa a discussão que eu procuro fazer, dando evidentemente uma série de exemplos e contando histórias bastante ilustrativas da vida nacional e por vezes bastante pitorescas.
João Santana destaca no livro a necessidade de se reorganizar o Estado brasileiro de uma forma mais adequada aos tempos atuais.
Eu acho que o principal dessa questão do livro, da discussão, como eu disse antes, é lembrar que esse Estado, o Estado a que chegamos, não é? O Estado organizado ainda no regime militar que foi recepcionado pela Constituição de 88, ele é uma organização, um instrumento de ação que não serve ao moderno, não é? Seria mais ou menos a mesma coisa que você pedir para que os velhos mecânicos de automóveis com carburador consertassem os automóveis hoje que são dotados de injeção eletrônica, não é? É essa a questão, eu acho que é essa a divisão, a mudança que eu procuro alertar as pessoas. Que nós não vamos conseguir levar a modernidade, o país, atender as demandas que a sociedade brasileira tem vis-à-vis a sua participação no mercado mundial, na economia mundial, com os instrumentos antigos que nos foram colocados pela Constituição de 88 e que organizaram esse Estado. Se de um lado temos coisas muito positivas, uma delas é o SUS, por exemplo, que foi estabelecido a partir de 1990, de outro ainda temos todo um regime de organização, de decretos, né, de leis que obrigam o Estado a caminhar numa direção que não serve à modernidade.
O Estado a que chegamos, a falência de um modelo de organização que impede o desenvolvimento nacional, de João Santana, lançamento da editora Alta Cult, está disponível nas versões impressas e digitais, nas livrarias e sites, a partir de R$ 47,00. Outra obra também nas livrarias é o romance Susan Não Quer Saber do Amor, primeiro livro da britânica Sarah Haywood. De uma forma sutil, a obra explora o eterno dilema: vale tentar controlar tudo mesmo sabendo que vai falhar? De uma hora para outra, Susan, nossa protagonista, uma mulher obcecada por controle que passou boa parte da vida tentando se manter afastada das confusões, vê tudo mudar completamente após a descoberta de uma gravidez não planejada, a morte da mãe, que deixou a casa da família para o seu irmão irresponsável, e o surgimento de um novo amor. A partir daí, Heywood nos leva junto com Susan por uma jornada de autoconhecimento e muitas descobertas e transformações. Susan Não Quer Saber do Amor, tradução de Ana Rodrigues, da editora Intrínseca, tem 336 páginas e custa a partir de R$ 58,00. A gente fala agora da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Você conhece a Biblioteca Digital do Senado? Sabia que lá você pode encontrar uma grande variedade de livros, revistas e artigos digitalizados para consulta? O bibliotecário André de Alcântara fala sobre esse serviço. Vamos ouvir.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Eu sou André Luiz de Alcântara, bibliotecário do Senado, e vim aqui falar um pouco sobre a Biblioteca Digital do Senado Federal, conhecida pela sigla BDSF. Apresentarei a BDSF em quatro momentos aqui no programa Autores e Livros da Rádio Senado. Hoje farei uma breve introdução. Na segunda parte, abordarei a organização do acervo. Na terceira parte, iremos nos aprofundar em uma das coleções, a de obras raras. Por fim, na última parte, trataremos sobre como pesquisar e como aproveitar os verdadeiros tesouros da BDSF. Antes de tudo, o que é uma biblioteca digital? Bem, uma biblioteca física todo mundo sabe o que é. E uma biblioteca digital nada mais é do que uma expressão da biblioteca física, mas no meio digital. É uma das maneiras pelas quais as bibliotecas estão se reinventando para se tornarem mais úteis nesta nossa era cada vez mais digital. Mas ela seria uma substituta da biblioteca física? Não. Antes ela é um complemento, uma nova apresentação, ou até mesmo uma parte do acervo que já nasceu digital, ou versões digitais do acervo físico. Dessa forma, a biblioteca consegue vencer dois grandes obstáculos, que são o limite de uso do acervo físico, já que um livro eu só consigo emprestar para uma pessoa de cada vez. E em segundo lugar, a distância, uma vez que a biblioteca física só pode atender presencialmente a sua clientela. Com a biblioteca digital, podemos vencer esses dois obstáculos ao mesmo tempo, pois eu posso distribuir milhares de cópias da mesma obra digital, assim como posso fazê-lo a qualquer lugar do planeta que esteja conectado à internet. Então quer dizer que todo o acervo da Biblioteca do Senado está disponível para download na BDSF? Infelizmente não. Como eu disse, a BDSF não é um substituto da biblioteca física, é um complemento. A biblioteca física continuará existindo e atendendo ao seu público, especialmente porque, pela própria legislação brasileira, não é possível digitalizar todo o acervo, pois grande parte dele está protegida pelos direitos autorais. Mas então, o que eu vou encontrar na BDSF? Bem, isso é o que vamos apresentar nos próximos episódios desta série. Ou, se você estiver com mais pressa, já pode acessar aí no seu computador ou celular. A BDSF está disponível no endereço www.senado.leg.br/BDSF. Ou você pode digitar BDSF no Google e rapidamente vai encontrar a nossa biblioteca digital. Acesse e aproveite. Obrigado e até o próximo encontro.
Em 15 dias, o André de Alcântara volta falando da organização do acervo da Biblioteca Digital do Senado Federal. Antes do intervalo, a gente traz uma dica de perfil no Instagram. A gente recomenda hoje Capitu Vem para o Jantar, da escritora Denise Godinho, um perfil que mistura literatura e gastronomia. Com muito bom humor, Denise traz referências sobre comidas e pratos presentes em livros, tanto de autores brasileiros quanto de outros países. Numa postagem recente, ela falou de citações da literatura que deixam a gente com fome, como o trecho de A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. Uma casa de família é aquela que, além de se manter o fogo sagrado do amor bem aceso, mantenham-se as panelas no fogo. Denise Godinho é autora do livro Capitu Vem para o Jantar, publicado pela Verus Editora, obra que traz receitas de pratos e bebidas que você encontra na literatura. O livro traz também curiosidades sobre o apetite e os hábitos alimentares de alguns escritores. O Autores e Livros faz agora um breve intervalo. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.